Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Par dos maiores desastres, como os mais brilhantes feitos, tem muitas vezes origem em fatos insignificantíssimos. Não, hoje não quero café simples. Traga-me café com leite e biscoitos, disse o Dr. Jordão à criada que o servia na sua sala de jantar, às 7 horas da manhã. Sentindo que alguém se aproximava, voltou-se, admirado de ver a mulher já de pé. Que é isso? Você hoje madrugou. Não pude dormir quase nada esta noite, pensando que hoje vai já fazer uma autópsia. Ele riu-se. E ainda você, Eri? Então, filha, seria preferível que eu chorasse. Zero, o que posso prometer é não causar dores ao defunto. Não é pelas dores, é pela repugnância. Veja como estou toda arrepiada. Erguendo as mangas do roupão de rendas, mostrou ao marido os braços finos, com os pelinhos erriçados. Depois de uma jão, continuou. 220 a Silveirinha. Se eu for você, mandaria dizer no diretor do hospital que encarregasse outro médico do nosso serviço. Ainda está em tempo. Não é um caso de estudo porque me interesso. Zero e peço que dominós os teus nervos e não te mostres assim tão impressionivívico. Seria ridículo que eu me furtasse aos deveres da minha profissão pela simples repugnância do tocar num cadáver. Faz isso ao menos por mim. Acredita que eu até sinto aflição em olhar para as lulas mãos e em imaginar que elas vão mergulhar num corpo morto e depois virão tocar no meu. O Dr. Jordão tornou-se sério. Isso também é demais. E o que sinto, que queres? Quero que entendas as coisas como elas são e que não olhes para as mãos corajosas e bom intencionadas de um médico, como quem olha para as mãos de um assassino. A mulher de um homem de ciência não deve ser tão puril. A Silveirinha mordeu o beiço contrariada. Zero marido continuou, já sorrindo. Descansa que só voltarei para casa depois de bem lavado, escovado e desinfetado. Em vez de estar pensando no que vou fazer lá fora, disfarça os teus pensamentos dando um passeio ou preparando as malas à nossa partida para o Rio. Estou ansioso por me ver lá. Com a minha Silveirinha 220 e uma vida organizada e feliz. Havemos de ser muito felizes, não é dade, Guiomar? Mesmo os teus nervos no rio, onde se que conservar mais sossegados. Os nervos, mas eu nunca tive ataques. Nem terás.
O padre!
Porque eu não quero. Se isso bastasse. Agora aconselho-te estes biscoitinhos e depois um passeio a pé pelas avenidas. A volta tratarás dos teus arranjos. Não estás também com vontade de voltar para o rio? Apesar de que ainda faz calor, Silveirinha era sincera. Desejava já ter organizado a sua casa na capital e então, no sossego da sua vida definitiva, estudar o modo de realizar a conversão do marido. Morria por se ver longe amigas buliçosas e futeis e cuja influência agora a irritava. Em Petrópolis os seus passeios eram curtos. A mais pequena das suas caminhadas era interrompida várias vezes por indagações desta ou daquela conhecida que, por estar de posse do seu segredo, se julgava com o direito de pedir informações de tudo. Já não podia suportar a Baltazar Luz, que a não via que lhe não perguntasse. Então, meu bem, já 222 a Silveirinha fez as pazes com o Monsenhor Perry. Nem tolerava, sem enorme constrangimento, ver com frequência o riso escarninho da Magdalena, irônica e enigmática, desde os últimos tempos do colégio. Os próprios olhinhos indagadores da condessa, dois anzóis disfarçados em pupilas castanhas, lhe causavam como que uma impressão de angústia que não sabia definir. Ansiava pela grande cidade, onde pudesse ter liberdade de citição e de pensamento, e trabalhar com segurança e livre de curiosidades, pela conversão do marido. O doutor Jordão saiu para a rua e ainda a mulher lhe ficou sentada à mesa, mexendo distraidamente com a colherinha o açucar do café e a fazer bailar na ponta do pé cruzado a sua sandália do pelica branca. A senhora vai sair? Perguntou-lhe a criada. Se quiser, ainda poderá alcançar a missa das 8. Era a missa do padre Pierre. Guiomar não teve coragem de perguntar à criada porque lhe fazia semelhante aviso. Imaginou que houvesse uma intenção tão suspeita naquelas palavras e esteve para responder mal, mas suspendeu-se a tempo e o ordenou no tom mais natural. Hoje não é domingo nem dia santificado para eu ir à missa. Ou sai só para fazer exercício. Arranje-me o banho e ande depressa. A Silveirinha 223, a criada replicou, ao mesmo tempo que ia saindo da sala. E que a senhora ao princípio também, às vezes, em alguns dias da semana, a missa do padre francês. Foi só por isso que eu perguntei. A Silveirinha conteve a custo um gesto de impaciência e levantou-se. Era demais. Até dentro de sua própria casa, até as suas criadas, se julgavam com o direito de lhe falar na sua devoção pelo padre Pierre. Dubicia, pelo seu embaraço, que ela cometia um crime. Quando todo o seu empenho e o esforço era cumprir uma obra de piedade, de amor conjugal e de religião. E o seu critério a aconselhava a despedir essa criada intrometida, na véspera da partida para o Rio, onde arranjaria gente nova para o seu serviço, uma francesa e um japonês, que ignorassem completamente todas as particularidades da sua vida passada. Entretanto, se não fosse o receio de topar na igreja com a Magdalena, agora tão cozida à batina do Monsenhor, gostaria de ir a essa missa das 8, anunciada pela sua criada, e fazer-se ver contrita e humilde pelo seu diretor espiritual, o seu antigo confessor. Não deveria partir dela o primeiro passo para a reconciliação? Uma lagrimazinha, mais de despeito que de saudade, umedeceu-lhe a franja das pestanas. Daria alguma coisa da sua vida para saber-se do 224 a Silveirinha, padre. Pierre não teria de vez em quando o pensamento voltado para sua pobre pessoa. Dizer o que lhe dissera a condessa fortificava o seu ânimo, mas não zanteria a condessa exagerado. Ele o tinha repelido, tratado como uma importuna, na sua última e nunca esquecida entrevista. Mas não teria ela provocado aquela atitude por um ato demasiadamente franco ou por qualquer palavra imprudente. Quem sabe se, afinal, a culpa não me percabe toda a ela. A ela som a Silveirinha fez a sua toilette dispensando o auxílio da criada e saiu para a rua, pensando em ir até a casa do pai. A manhã estava clara e cheirosa. Ela deixou uma calçada e seguiu beirando o rio, cujas águas tinham engrossado com uma chuvarada da véspera. No fim de uns 100 passos, ao entrar numa ponte, esbarrou com a dona Clara, que fazia todos os dias uma longa caminhada a pé para emagrecer e que trazia aconchegada aos seios gordos a sua cadelinha, catitão de focinho esperto. Ouve as clãs. Ó, você para me estar aqui. Que linda manhã. Um pouco quente, não acha? Vai ao padre Pierre. Talvez ainda alcance um restinho da missa. Sei para dar um giro e ir visitar minha irmã. Agora, missa só aos domingos.
Começam as concessões.
A Silveirinha 225, a Silveirinha franziu os sobreolhos e apressou as despedidas. Começava a achar desaforo que todo mundo se quisesse meter na sua vida com perguntas e conselhos. Que podia importar a dona Clara que ela fizesse ou não fizesse concessões ao marido, para lhe vir fazer perguntas em ar de mofa. E o modo como ela dissera, aparentando solicitude. Vá, que talvez ainda alcance um restinho da missa. Como quem dissesse a um faminto desgraçado, à guisa de consolação. Corra, que é talvez pilhe uns restos do jantar já servido aos outros. Decididamente precisava partir para o Rio, para sua independência. A grande independência das cidades grandes. Mas, antes disso, era indispensável falar ao seu diretor espiritual, aproximar-se dele, pedir-lhe orientação, voltar à doce confiança dos dias passados, em que ele incutia animação e coragem. Sem saber como se tivesse sido levada só pelos seus pés, caminhou para a igreja e entrou. Havia poucos fiéis. A missa terminava. A luz radiosa da manhã, penetrando pela rosácea aberta acima do coro, desenhava uma renda de sol e de sombras no altar-mor. A cabeça loura do padre Pei e resplandecia na claridade intermitente, dir-se a cabeça de um santo tocado pela graça divina. Silveirinha estremeceu e parou indecisa. Não 226 a Silveirinha seria melhor voltar para o Mura e seguir sob o arvores o caminho interrompido. Não desobedecia ela assim à vontade de Monsenhor, procurando o véu na casa de Deus? O desejo era mais forte do que o seu raciocínio. Embora a razão lhe dissesse. Volta para trás. Ela deixou-se ir para adiante, de modo ádua que padre Pirre pudesse véu com a quando sim voltasse para a assistência. Estava certa de que, contemplando ali o ali, toda comilda, contrita e fervorosa, ele lhe perdoaria, apiedado do seu sofrimento, o arrebatamelo estouvado com o que o tinha melindrado. No fundo da sua consciência não percebia de como o poderia ter ofendido. mas alguma coisa com certeza muito grave ela devera ler dito, para merecer-lhe castigo tão severo. Quando o padre Pirri se voltou para os fiéis, ouviu a Silveirinha rente aos degraus do altar. Os seus olhares cruzaram-se. O dela cheio de suplica, o dele frio e apagado. Era como se tivesse visto uma indiferente. Depois, ele seguiu para a sacristia imperbável e sereno e ela curvou-se, batendo no peito já arrependida. Quando se levantou, não havia ninguém na igreja. Quedou-se os instantes de pé, no olhar, à espera ainda que ele voltasse e viesse trazer-lhe uma palavra de Edão e de bondade. Como ele não voltasse, ela saía inconsolável. Querendo a Silveirinha 227 dar um passo para abreviar uma reconciliação, talvez tivesse, com a sua desobediência, cavado mais fundo abismo que a separava do seu antigo confessor e maldizia por isso o seu tempo e renramento de mulher impaciente e nervosa. Que seria da sua vida sem o apoio moral e forte do padre Perry? Sentia cada vez menos força para lutar sozinha, não acreditando no êxito das deliberações tomadas por inspiração própria. Naquele abandono naufragavam todas as suas esperanças, todos os seus sonhos de um futuro tranquilo, abençoado de Deus. Fora, em vez de seguir para a casa do pai, começou a andar sem destino. Subiu, desceu várias ruas, cumprimentou várias pessoas, com o pensamento alhures e o ar abstrato. Houve um momento em que perguntou a si própria como, não sendo a sua natureza de humildades e submissões, se deixava assim dominar pela ideia e a vontade de um só homem. Porque não corria ela a outro padre, mais simples e mais claro no modo com que elucidasse no caminho a seguir. Logo, porém, o seu espírito repelia a intervenção de outro qualquer sacerdote na história do seu amor. Nenhum dos que conhecia tinha, a seu ver, a elevação intelectual e o prestígio daquele dado tinha coração perplexos e cheio de fé. Depois de andar quase uma hora a esmo pelas ruas, Silveirinha 8 a Silveirinha